É assim que você faz. Você se senta na frente do computador e coloca uma palavra na frente da outra até que tenha terminado. É fácil assim. E difícil assim. Neil Gaiman. Bem-vindo ao Domínio da Inovação, o podcast do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Hoje nós vamos continuar nossa conversa sobre internacionalização, mas dessa vez gostaríamos de focar um pouco mais sobre o processo de criatividade e educação. A descoberta de novos mercados e novas culturas auxilia na capacidade de inovar de uma empresa? E para isso, o convidado de hoje é Ronaldo Fraga. Ronaldo Fraga é estilista, formado em design de moda pelo FMG e com pós-graduação na Parsons School of Design em Nova York e na Central Saint Martins de Londres. Em 2010 e 2014, ele foi selecionado pelo Design Museum como um dos 7 estilistas mais inovadores do mundo. E em 2007, foi o primeiro representante da moda a receber do Ministério da Cultura a medalha da Ordem do Mérito de Cultura. Já em 2009, recebeu do governo de Minas a medalha da Inconfidência. Ronaldo Fraga trabalhou ainda com o Grupo Corpo e com os espetáculos Luiz Valentina e Depois da Queda. Sua marca própria está licenciada em produtos de empresas como Boticário, Tok Stok, Maui e Chili Beans. Em 2017, inaugurou em Belo Horizonte o grande hotel Ronaldo Fraga, projeto revolucionário no varejo de moda brasileiro. E quem conduzirá a entrevista de hoje é o professor Carlos Arruda. Ele é professor na área de inovação e competitividade e gerente executivo no Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC. Carlos tem doutorado em negócios internacionais e mestrado em administração. É coordenador no Brasil dos estudos de competitividade promovidos pelo IMD e o World Economic Forum. É membro do Conselho Curador da Biominas e dos Conselhos Assessores da Assolab e ArcelorMittal e da Salesforce Brasil. Foi presidente do Conselho da Unicom, além de oficial superior da Divisão de Desenvolvimento e Suporte Empresarial do International Trade Center. Além disso, quem também entrevistará Ronaldo Fraga sou eu mesma, Débora Dias. Eu sou graduanda em Economia pela FMG e graduada em Direito pela PUC Minas. Eu participei do movimento de empresas júniores, debate competitivo e multicultural competitions. Hoje, eu busco especialização em inovação em ciência da tecnologia e direito virtual. Exatamente por isso, sou pesquisadora do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, trabalhando junto aos relatórios de competitividade do IMD e do World Economic Forum.
Bom, estou aqui com o ilustríssimo Ronaldo Fraga e também com o professor Carlos Arruda, e nós estamos falando sobre internacionalização e também o papel principal que a educação tem nesse processo. Então, acho que primeiro talvez seria interessante ouvir de você, Ronaldo, qual que foi o papel que ir para fora teve para você na sua formação? Como que você encarou isso e como que você acabou trazendo isso para o Brasil?
Fora do país, eu fiz a Parsons e fiz a Saint Martins, que na época eram bem distintas. Na escola americana, ela falava do produto comercial, do mercado, produto e mercado. E a escola de Londres, ela já provocava na área de conceito e o caminho mais artístico. Mas com a maturidade, eu falo que o que realmente me formou foi meu primeiro emprego no Brasil, que foi trabalhar numa loja de tecidos. Eu fiz um curso no Senac de desenho de moda, que era uma coisa que eu fiz escondido dos amigos, porque na época, como lia só literatura de moda, eu não combinava essa história de estar ali fazendo um curso para senhorinhas. E eu fui fazer porque eu queria fazer um curso de desenho e não tinha grana para pagar. E aí, no setor de colocação profissional do Senac, me ligou oferecendo um emprego. E era para desenhar numa loja de tecidos. E foi um pânico, assim, porque no primeiro dia aparecia uma mulher gorda, magra, baixa, amarela, azul, querendo a roupa para o enterro, para o velório, para tudo. Aí ali eu tinha que entender do tecido, eu tinha que entender da roupa. E eu aprendi uma coisa que foi a marca que eu acho que eu trago para o meu trabalho, que por trás da escolha da roupa vai ter sempre uma conquista amorosa. Uma conquista amorosa com o seu tempo, uma conquista amorosa com o grupo, uma conquista amorosa com você mesmo. Então, eu acho que essa formação, a escola foi importante, sim, mas estimulado para essas duas linhas no exterior, eu pude ver o Brasil à distância e entender as nossas deficiências, as nossas ineficiências e as nossas possibilidades.
Você conta, né, que nas suas narrativas da experiência que você teve de uma exposição japonesa no Soho, não é isso?
Sim.
Sobre Bossa Nova, né? Que
sim.
é uma história interessante, né?
Foi, não foi uma loja, inclusive, que era uma loja de uma marca, parecia uma galeria de arte. Eu no período pré-internet, então assim, eu quase não sabia quem era quem. E era uma loja que quando você entrava, você ia nadando no meio dos manequins vestidos assim, até chegar no interior da loja. e tocando uma música inebriante. Essa música era Dalva de Oliveira cantando Bandeira Branca. Em Nova York. Aí tinha uma escadaria toda de inox, verde água, concreto, e o desgaste nos degraus aparecia um terracota ali por dentro. E aquilo me marcou bastante. Quando eu sucedi, eu estava do outro lado da rua chorando e não sabia por quê. E aí essa marca japonesa, que era a Câmara de Garçom, e foi a primeira vez que eu olhei e falei assim, é o Brasil como inspiração para uma marca japonesa, vendendo em Nova York, e nós vivíamos ainda no império da negação, né, da negação cultural. Aquilo ali também foi fundamental para a minha formação. E hoje eu acho que o importante da escola, claro que em todos os lugares, a nossa chaga, enquanto país, é a educação, né? Mas essa educação hoje, ela tem que sair dessas quatro paredes. Ela tem que ir para a vida real, ela tem que misturar as duas coisas.
Porque nós, quando falamos em educação, a gente pensa em formação. Né? Nós falamos aqui, a Débora que está aqui conosco, é uma pessoa que teve uma formação, um primeiro curso de superior, depois buscou um segundo. Então a gente sempre coincide, fala educação e formação. O que você está falando é muito mais, não é isso?
Sim, é muito mais, por exemplo... Eu recebo muitos designers que fizeram a graduação, fizeram a pós-graduação, fizeram doutorado fora do país, ficaram 10 anos estudando. E eles voltam para o país, para o Brasil, e mal conhecem tecido. Ou mal conhecem aquilo quando pula-se do círculo da moda. E o que é a moda? Não estou falando da indústria de roupa, porque existem duas coisas aí, que é a indústria da moda e a indústria da roupa. A indústria da roupa os chineses fazem. Agora, a indústria da moda, onde você cria conexões, seja na inspiração ou entendendo o que é o desejo de uma época, isso é muito mais. Aí você tem que sair daquele círculo mesmo. E pular esse círculo, se você não habitua, se você não é formado para isso, aí é difícil.
E qual que você acha que é assim, o impacto para... Você tem um histórico muito grande, por exemplo, ir para o Pará, encontrar alguma coisa muito especial naquele lugar, que é um lugar que muito, você mesmo fala muitas vezes esquecido, né? Se você teve alguma experiência de voltar para lá e ver o impacto que aquela moda, aquele desfile específico teve para essas pessoas,
para
aquele lugar?
Eu vou falar de um bem próximo de Belo Horizonte, recente, que foi o trabalho feito em Mariana, na cidade de Barra Longa, que é uma cidade que foi coberta pela tragédia de Mariana. E eu fui passar uma tarde... uma consultoria de uma tarde com as mulheres na região. E antes eu investiguei e descobri que no início do século XIX tinha um bordado específico que chegou naquele lugar, que era um bordado usado nos paramentos religiosos, de Ouro Preto e Mariana. Depois esse bordado ele migrou para o enxoval, para os bordados de casa, e depois caiu em desuso. Na década de 70, década de 80. Então isso foi até quase que entrando em extinção. E eu falei, mas ainda assim existem pessoas que ainda o fazem. Eu falei, aqui está um lugar, um ponto que pode ser a reinvenção da história desse lugar. Aí eu convidei as meninas a pensar ou lembrar, ou falei, vamos psicografar o jardim que um dia elas tiveram em casa e foi levado pela lama. Qual era a planta desse jardim que para sempre elas lembrariam? Então é comigo, ninguém pode... Espada de São Jorge, Coração Magoado, elas iam falando e eu ia desenhando. Essas plantas se tornaram bordados. Esses bordados se tornaram panos bordados. Quando eu cheguei lá, elas vendiam pano de prato a R$10 bordado à máquina. Hoje elas vendem um pano de linho desse tamanho, com essa folha, bordado o nome da folha, é um artigo de luxo, e elas vendem a R$100. Então, olha o impacto econômico isso para cada... família. Agora, muito mais que o impacto econômico, para mim só interessa gerar emprego e renda e ter um impacto econômico quando isso gera autoestima, quando isso gera uma apropriação à terra, à cultura do lugar, porque é isso que vai dar sustentação a essas pessoas.
Agora, é interessante, te ouvindo, né, nós do mundo da gestão, nós fomos ao design, à criação, buscar método. Né? O design thinking é uma moda no mundo da gestão, que é um método de ir ao cliente, entender o mercado, entender a necessidade, as oportunidades, e depois começar a gerar ideia e depois transformar isso em algo. Então tem uma sequência. E você, ao relatar essa experiência de Barra Longa, você nos apresentou um método. Né? Você tinha um desafio de levar algo e você, em vez de levar algo, você pesquisou na própria comunidade.
Sim.
Isso é algo que você faz?
Eu faço sempre. Eu faço sempre, porque eu não tenho que levar. Eu tenho que fazer com que De novo, Mário de Andrade, o turista aprendiz. É. Com que o morador local enxergue o valor naquilo que para ele, às vezes, não tem valor algum. Às vezes é insuspeito. E você precisa do olhar do estrangeiro para isso. Então, da mesma forma que em Nova York eu escutei Dalva de Oliveira, músicas que minha mãe cantava lavando tanque, roupa no tanque, sabe? Dentro de um outro contexto, né? Então eu precisei que um olhar estrangeiro do japonês viesse ao Brasil e projetasse isso em outro lugar. Então a mesma coisa quando eu vou no Pará e pego lá a madeira de descarte, as sementes de descarte e criamos uma linha de biojoias e isso vai gerar renda e economia para o lugar.
Nós vamos ser expulsos daqui porque eu tenho que descer, mas eu tenho uma que eu queria que você narrasse uma experiência muito rica que você conta, que é num curtume.
Uhum. É, o curtume foi a mesma coisa. Eu fiz um trabalho com design na pele, que chamou design na pele, com 5 curtumes no Brasil, em regiões diferentes. E teve um que me marcou, e o resultado do trabalho foi marcante, eu nem imaginava. É um curtume que existe às margens do Rio São Francisco, em Petrolina. São eles que fornecem as pelicas para as luvas da Chanel. E visitando o curtume, um curtume gigante, passamos por um galpão, e falou, ah, isso aqui é o descarte. Eu falei, descarte? Sobra de quê? Do corte? Ele falou, não, são as peles que vão ser incineradas ou vão ser feito sei lá o quê. Eu falei, mas por quê? Ah, porque elas têm defeito. Como defeito? Ah, ela traz a marca da vida do animal, né? Seja o carrapato, seja o espinho da caatinga. Eu falei, gente, mas isso não é defeito. Isso aí é um atestado de procedência. Né? Isso tem que ser tratado como tal. Eu falei, ah, eu quero trabalhar com essa parte do descarte, né? Porque aí até uma versão, uma linguagem, porque muita gente fala, ah, eu sou vegano, vou trabalhar, vou usar só o couro de poliuretano. Quer dizer, o couro de poliuretano é extremamente poluente. Né? Então, e a gente com aquelas peles de animal, o que vai fazer com aquilo? Então, desenvolvemos uma resina vegetal para evidenciar esses defeitos. Desenhei uma marca d'água que foi estampada no avesso dessa pele e as peças foram feitas com isso. E essas peças que foram, essa roupa feita com esse couro, que eu recebi um prêmio no Design Museum de Londres. E a peça está lá exposta.
Muito legal.
É, descobrindo a parte única.
Isso.
É isso, a gente tem que terminar hoje. Muito obrigado novamente, Renato.
Grande prazer estar aqui.
Obrigado, Débora.
E se você tem alguma dúvida, sugestão ou comentário, basta entrar em contato pelo ia@fdc.org.br.